no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Inicia atendimento de comunidades afetadas pela cheia no Careiro. Queimadas e impacto das mudanças climáticas é tema de reunião em Santarém. Estados fortalecem redes de proteção para mulheres com ações inclusivas e humanizadas. E jubileu dos ministérios ordenados é celebrado em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta segunda-feira com informações do Amazonas, porque a Defesa Civil iniciou atendimentos para comunidades afetadas pela cheia no Careiro. As famílias devem ficar atentas para atualizações cadastrais. Os detalhes com Derlé Oliveira.
A partir desta terça-feira, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil inicia o atendimento emergencial às famílias afetadas pela cheia dos rios, que receberão kits de higiene e cestas básicas. A Secretária de Defesa Civil Tatiane Menezes explica que a primeira comunidade a ser assistida será a comunidade Anveres. Ela salienta que as demais devem ficar atentas à atualização cadastral e que serão atendidas as famílias mapeadas.
Terça-feira nós estaremos atendendo lá os ribeirinhos da comunidade do Anveres. Vamos chegar lá com essas famílias, a todas as famílias ribeirinhas, que procure a Defesa Civil para atualizar a ação dos seus cadastros, né? Para que tenha esse entendimento, essa colaboração também, tanto da comunidade, pede, né, que eles entrem em contato com a gente, veja se eles estão tudo ok, pode ser pelo número de contato de telefone também. A gente comunica aos presidentes, né, que eles fiquem sempre atentos a essas informações que a gente está passando.
Na próxima quinta-feira serão atendidas famílias na região do Pacatuba. A Defesa Civil está entrando em contato com as lideranças para articular o cronograma e atender as demais comunidades. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Amazonas a gente segue para Roraima, porque o governo federal avançou no combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Uma operação integrada entre 2023 e 2025 reduziu em 98% as áreas de garimpo e apreendeu mais de 138 quilos de ouro. As informações com Luana de Oliveira.
Entre 2023 e 2025, o governo federal está com uma força-tarefa que está acontecendo para acabar com o garimpo ilegal. Até agora já foram apreendidas centenas de máquinas, armas e muita coisa ilegal foi destruída também. Essa iniciativa foi criada em fevereiro de 2024 e é coordenada por diversos órgãos federais. Já contabilizou até 11 de agosto de 2025 6.425 ações de combate, além de fiscalização e apoio humanitário. Na semana anterior, uma apreensão recorde de 103 quilos de ouro próximo à capital de Boa Vista elevou o total de ouro apreendido pelas forças federais e alcançou um número de 138 quilos, avaliados em 82,2 milhões, segundo a cotação do dia 8 de agosto. Só em julho de 2025, o índice de áreas de garimpo ilegal na terra indígena Yanomami caiu 98%. Foram destruídos 627 acampamentos, 207 embarcações, 101 balsas, 29 aeronaves, além de mais de 112 mil litros de diesel e 12 mil litros de gasolina inutilizada. E 59 pistas de pouso clandestina também foram destruídas. Entre 2021 e 2022, a terra indígena Yanomami enfrentou uma grave crise devido ao avanço rápido do garimpo ilegal, agravada pela redução da fiscalização e enfraquecimento das estruturas de proteção. Levantamentos da Utucara Associação Yanomami e da Associação Vanessedume Yekuana mostram que até 2020, cerca de 2.400 hectares de floresta foram degradados, número que cresceu nos anos seguintes, especialmente nas bacias dos rios Uraricuera, Mucajaí, Catrimane e Parima. A presença dos garimpeiros afastou a fauna local, o que acabou prejudicando caça e pesca tradicionais, e também contaminou os rios, elevando a desnutrição nas comunidades. Sem ações articuladas, o garimpo se consolidou como uma atividade de médio porte, com infraestrutura fixa e exploração em larga escala, semelhante ao que aconteceu nas décadas de 1980 e 1990, Com operações surpresas, como a Operação Asfixia em junho, foram somados mais de 220 horas de voo. E esses voos são usados para identificar e destruir essas estruturas ilegais. Além disso, a retomada do plantio de culturas tradicionais nas comunidades indígenas indica uma reconstrução das formas de subsistência. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Órgãos ambientais e de fiscalização se unem para prevenir queimadas e impactos das mudanças climáticas em Santarém. A primeira reunião definiu integração de ações e reforçou a importância da atuação preventiva. Confira com Liege Costa.
Na manhã desta segunda-feira, o Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental, o CIAM, sediou a primeira reunião do Comitê de Gestão de Riscos de Queimadas e Mudanças Climáticas de Santarém. Criado pelo Decreto de número 1351, de 2025, o Comitê reúne representantes de órgãos municipais, estaduais e federais para alinhar estratégias que previnam incêndios florestais e reduzam os impactos das mudanças climáticas no município. De acordo com Vânia Portela, secretária municipal de Meio Ambiente de Santarém, a iniciativa busca coordenar e integrar ações preventivas contra queimadas, unindo esforços de todos os órgãos, cada um dentro de suas competências.
A finalidade da criação do comitê é coordenar, integrar, né, e implementar ações de prevenção junto com todos os órgãos e entidades, tanto do governo municipal, do estado, quanto do governo federal, em relação às atribuições de cada órgão. É um plano de ação para que, quando a gente chegar no momento crítico, né, em relação às queimadas, a gente já está totalmente organizado e planejado, né? São ações que envolvem a união de todos, claro, cada um dentro das suas peculiaridades, das suas competências, né, para atuar de forma mais efetiva.
Wanderson Carvalho, agente do Previfogo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, fala da importância desse primeiro encontro, destacando que o foco da instituição no comitê está sendo reforçar a educação ambiental na região.
Bom, essa reunião é importante, que traz a preocupação geral das instituições, né? Só quem viveu a fumaça aqui sabe que prejudicou nossa cidade e as pessoas daqui. Então, ver todas essas instituições preocupadas com isso mostra que está sendo feita alguma coisa. Está todo mundo querendo mudar, então essa reunião serviu muito para a gente entender o que cada um pode fazer, o que cada um tem para entregar, né, uma melhor política ali esse ano para 2025, evitar o máximo possível essa fumaça que teve nos anos anteriores. Na verdade, passar onde nós estamos com as nossas brigadas, hoje em Ibama nós temos 6 brigadas no oeste do Pará, né? A mais próxima daqui é Mogi dos Campos, a gente tem 15 brigadistas lá. Essas brigadas têm a área de apoio deles e a área de atuação, é a prioridade deles. Mas esse ano a gente está muito focado na educação ambiental.
Para o Major Jerônimo Monteiro, comandante do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar em Santarém, o comitê representa um reforço essencial.
Importante reunião, diga-se de passagem, né, instituída por este comitê, onde articula vários órgãos que estão intimamente relacionados nessa missão árdua, que é o combate aos incêndios florestais e queimadas. O Corpo de Bombeiros, pela sua própria missão constitucional, né, que é fazer o combate a essas ocorrências, se faz muito importante o apoio dos órgãos que se fizeram aqui presente hoje, junto com a SEMA, de modo que o objetivo final seja alcançado, né, que é minimizar os impactos que essas ocorrências causam para a população santarena, de modo que a gente possa não reviver o que aconteceu no ano passado, aquela cortina de fumaça, né, prejudicando a saúde da população.
Bianca Coelho, técnica ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, informou que a instituição dentro do comitê deve continuar atuando dentro das unidades de conservação federais da região, onde cerca de 50 brigadistas estão mobilizados.
Bom, esse primeiro encontro ele serviu para trazer algumas responsabilidades de cada instituição. A ideia é formalizar isso em um fluxo básico, né, para a gente entender a atribuição de cada instituição e, a partir disso, saber como acionar cada uma dessas. O ICMBio, nesse comitê, ele tem como papel a atuação dentro das unidades de conservação federais. Então, no caso aqui na região do Baixo Tapajós, nós temos a Flona do Tapajós e a Resex Tapajós Arapiuns, que são duas unidades de conservação que já contam com brigadas de incêndios florestais, somando cerca de 50 brigadistas.
O comitê interinstitucional deve ter funções como mapear áreas de risco, elaborar o plano de contingência de queimadas, coordenar ações de combate, monitorar focos de calor, emitir alertas e recomendar decretos de situação de emergência quando necessário. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Maranhão registra aumento nos casos de feminicídio.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Defensoria Pública e FUNAI firmam parceria para atendimento especializado a povos indígenas no Amazonas. O encontro consolida um alinhamento iniciado em maio e integra a estratégia da Defensoria de interiorizar serviços e da FUNAI de fortalecer políticas indigenistas integradas. Yuri Bezerra traz as informações.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas vão atuar juntas para oferecer atendimento especializado às comunidades indígenas em todo o estado, tanto no interior quanto no contexto urbano. A parceria foi definida durante uma reunião entre o Defensor Público-Geral, Rafael Barbosa, e a presidente da FUNAI, Joênia Wapchana, na sede da Fundação, em Manaus. Segundo Rafael Barbosa, o encontro consolida um alinhamento iniciado em maio em Brasília e integra a estratégia da Defensoria de interiorizar serviços e da FUNAI de fortalecer políticas indigenistas integradas.
Já começamos, então, a colocar em prática aquilo que nós acordamos lá atrás. Então, agora a gente vai trocar a minuta para um termo de cooperação. Já temos algumas ações que foram escolhidas como prioritárias. Tem ação em Tabatinga, ação em São Gabriel da Cachoeira, ação em Atalaia do Norte. E nessa reunião ficou estabelecido que o núcleo vai poder contar com um assessor também indígena, porque conhece do assunto e vai ter melhores condições de ajudar os nossos defensores e a parceria com a FUNAI.
A defensora pública Daniele Fernandes, coordenadora do Núcleo Especializado na Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, destacou que está em desenvolvimento um protocolo específico para o atendimento a povos indígenas.
Que já é uma demanda de defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais, o estabelecimento de um protocolo próprio da Defensoria do Amazonas para atendimento, de orientar esse atendimento, atendimentos em aldeias. Esse protocolo, ele já está em desenvolvimento, junto com a ajuda das instituições indígenas e indigenistas, vão auxiliar nessa caminhada de construção desse nosso protocolo de atendimento.
A presidente da FUNAI, Joênia Wapchana, reforçou a importância da parceria para ampliar o acesso de comunidades indígenas a serviços essenciais.
Nós estamos nos aliando em termos de parceria, a FUNAI, a Defensoria, para juntos fazer ações de acesso à documentação civil básica em alguns municípios do interior aqui do Amazonas. O que a gente conversou hoje é justamente para ampliar e para incorporar algumas prioridades que nós vemos, a necessidade de atendimentos.
O Núcleo Especializado na Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais atua de forma especializada e descentralizada, com polos no Alto Rio Negro, Maués, Purus e Solimões, para assegurar acesso à justiça e a direitos territoriais às comunidades indígenas e tradicionais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado do Maranhão apresentou um crescimento de 38% nos casos de feminicídio. Mulheres pretas e pardas são as principais vítimas. A reportagem é de Ana Silva.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os casos de feminicídio cresceram 38% no Maranhão em 7 meses. 8 em cada 10 mulheres têm sido mortas por seus companheiros. Desde a criação do Departamento de Feminicídio no Maranhão há 9 anos, os anos de 2022 e 2024 foram os mais críticos. 69 casos registrados a cada ano. Já em 2023 foram 50 casos. Suzan Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira do Maranhão, ressalta a importância da denúncia e de medidas protetivas para as mulheres.
As mulheres que estão denunciando não estão morrendo. 90% das mulheres não querem processar o homem, não querem representar criminalmente. Elas querem paz. E a medida protetiva serve exatamente para isso. Por quê? Garante o afastamento. Se a mulher é vítima de violência, quem sai da casa é o homem e a mulher fica lá com os filhos. Com esse afastamento, se o homem mandar mensagem, ligar, se aproximar, já configura o descumprimento da medida protetiva. E é muito importante que as medidas protetivas sejam aplicadas, porque todas as vítimas de tentativa de feminicídio dizem: eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso comigo. Pense na sua vida e na vida dos seus filhos. Hoje, os órfãos do feminicídio são uma triste realidade e a gente precisa fazer com que a gente utilize os nossos direitos com o objetivo de que a gente possa seguir a nossa vida em paz.
Mulheres pretas e pardas são as principais vítimas dos crimes de feminicídios. E os companheiros e ex-companheiros são os principais agressores. E aqui na cidade de Balsas tem o Instituto Casa das Marias, que acolhe mulheres vítimas de feminicídio. Rosângela Galvão, presidente e idealizadora do Instituto Casa das Marias, fala dos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto, principalmente nesse mês de agosto, que é um mês de conscientização.
O Agosto Lilás na Casa das Marias é para reforçar todos os dias e reafirmar a nossa missão de acolher, proteger e empoderar mulheres vítimas de violência doméstica. Porque cada mulher que passa por aqui é tratada com dignidade, respeito e fé. Acreditamos que nenhuma dor é maior que o poder do recomeço. E nós sempre falamos que as mulheres de Balsas e região não estão sozinhas. Elas são amadas e elas merecem viver em paz. A dor não é o seu destino, e sim a cura é o seu direito. E o Agosto Lilás da Casa das Marias é pela vida, pela mulher, pela liberdade de ser inteira.
Segundo a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, aqui no estado do Maranhão tem aumentado o número de denúncias. E esse aumento pode ser um reflexo da confiança da população no Ligue 180 e nas ações de divulgação e melhoria dos serviços de acompanhamento às vítimas. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E estados da Amazônia fortalecem rede de proteção para mulheres com ações inclusivas e humanizadas. Do Pará ao Amapá, iniciativas combinam acolhimento, informação e justiça adaptada à diversidade cultural para enfrentar a violência doméstica em áreas urbanas, ribeirinhas e indígenas da região. Saiba mais com Liege Costa.
Em diferentes pontos da Amazônia, iniciativas vêm sendo desenvolvidas para combater a violência contra a mulher, levando informação, acolhimento e instrumentos de proteção a áreas urbanas, ribeirinhas e indígenas. No Pará, o Centro Maria do Pará em Santarém e no Amapá, o Poder Judiciário Estadual atua em frentes complementares, sensibilização, acolhimento, humanização e ações de justiça inclusiva. Em Santarém, Raimunda Silva, assistente social e coordenadora do Centro Maria do Pará, explica que o trabalho envolve levar informações às comunidades, quebrando o ciclo de violência e promovendo a cultura da paz. O atendimento, segundo ela, é sempre humanizado e sem julgamentos.
A estratégia que o centro trabalha é levando a fala do não à violência contra a mulher são através de palestras. Tanto na cidade quanto na região de Rios e Planalto, nós aproveitamos no projeto Puxirum, né, da prefeitura, e nas campanhas da própria rede de assistência social, que nós vamos até as comunidades ribeirinhas, levamos as orientações, informamos o que é a violência doméstica, o que é a Lei Maria da Penha, quais as violências tipificadas na Lei Maria da Penha. Então a gente trabalha muito a cultura da paz. Um dos desafios que nós encontramos quando fazemos o acompanhamento dessa mulher é que nós somos a rede de proteção extensa dela, mas ela precisa da rede de proteção dela familiar. Ela precisa do apoio da família, porque muitas mulheres não têm o apoio da família. E essa mulher, quando ela chega até ao centro, ela é acolhida.
Já no OPA, a juíza Helene Cantuária, coordenadora adjunta da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Amapá, explica que em 2024 uma cartilha da Lei Maria da Penha foi traduzida para 4 línguas indígenas, contemplando 9 povos. A iniciativa, segundo ela, busca tornar um instrumento acessível a comunidades que historicamente não se sentiam incluídas.
Então, nesses 19 anos, as indígenas, elas não se sentiam muito incluídas. E o instrumento, ele também precisa ser repensado, porque quando nós falamos de medidas protetivas de urgência, a primeira delas é o afastamento do lar conjugal. Mas como se pode adotar isso dentro de uma aldeia, dentro de uma comunidade indígena? Então são alguns questionamentos que a gente precisa avançar como uma etapa posterior.
A magistrada também aponta que o combate à violência doméstica na região exige compreender contextos culturais e logísticos específicos, como o transporte fluvial e as formas de convivência nas aldeias.
O instrumento, ele tem sido um mecanismo muito importante de difusão e de respeito, né, às populações tradicionais da Amazônia. A gente está na década, né, das línguas indígenas, e a gente tem mais de 200 línguas indígenas no nosso país. E as indígenas, elas se sentem exatamente empoderadas, valorizadas. Então, isso tem sido assim, um ponto muito importante. E os desafios é a gente chegar nesses lugares. Muitas vezes, esse povo aldeado, o povo indígena, eles estão longe das cidades. Mas é uma missão que a gente abraça com muito afinco.
A professora e advogada Nazaré Rebelo reforça que, para garantir a proteção das mulheres na Amazônia, é essencial investir na capacitação dos agentes públicos e ampliar as delegacias especializadas de atendimento à mulher em todos os municípios do Pará e do Brasil.
A capacitação dos agentes públicos no atendimento a essa mulher, a escuta qualificada e solidária a essas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, as delegacias especializadas no atendimento à mulher, que são as DEANs, que elas tenham em todos os municípios aqui do Pará e, quiçá, do Brasil inteiro, para poder fazer esse trabalho diferenciado. Porque uma violência que uma mulher sofre do seu companheiro, do seu marido, é diferente de uma violência que a pessoa sofre um assalto na rua. Porque essa pessoa que pratica uma violência doméstica, familiar, essa mulher, ela tem um relacionamento, ela tem uma relação afetiva com essa pessoa. Então, esse atendimento solidário, esse atendimento empático, essa escuta qualificada, ela é fundamental no acolhimento daquela mulher.
Essas experiências mostram que o combate à violência contra a mulher na Amazônia passa pela integração de políticas públicas, pela valorização da diversidade cultural e pelo fortalecimento de redes de apoio, tanto institucionais quanto familiares, para que mais mulheres consigam romper o ciclo da violência. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
E no último sábado aconteceu o Jubileu dos Ministérios Ordenados em Manaus. A celebração foi presidida pelo cardeal Dom Leonardo Steiner. As informações com Rafaela Amorim.
No último sábado, 9 de agosto, a Arquidiocese de Manaus, em comunhão com o Jubileu Peregrinos de Esperança, celebrou o Jubileu dos Ministérios Ordenados, padres, bispos e diáconos. A celebração foi realizada no bairro Cidade de Deus, na zona leste da capital. O momento teve início com uma celebração penitencial, na qual o clero foi convidado à reflexão. Na ocasião, também foi realizada a confissão comunitária para a remissão dos pecados. Em seguida, os participantes crentes saíram em peregrinação da Igreja São Francisco até a Igreja São Benedito, ambas pertencentes à área missionária Cidade de Deus. Para o diácono permanente Roberto Guedes, que atua na paróquia São Jorge e Santa Teresinha, a caminhada é um convite a fortalecer o serviço que desempenham na Igreja de Manaus e o compromisso de animar e evangelizar o povo de Deus.
Essa caminhada, ela marca para nós uma renovação do nosso ministério. O seguimento de Jesus é o amor porque ele busca aqueles que necessitam, os pobres, aqueles que estão à espera de uma palavra, e essa palavra do Evangelho, ela é viva.
Após a peregrinação, o clero, juntamente com a comunidade, participou da celebração eucarística, presidida pelo arcebispo de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner. Em sua homilia, Dom Leonardo destacou a graça de poder retomar a motivação e renovar o ministério.
Esse nosso ministério possa sempre de novo apontar para essa realidade original, frontal. E nós vivemos o nosso ministério a partir dessa fonte, a partir dessa graça, desse dom.
A existência do clero se dá pelo povo de Deus. É por meio dele que padres, bispos e diáconos atuam, evangelizam e animam a missão, afirmou o pároco da área missionária Divina Misericórdia, padre Rubisson Vilhena.
Esse momento é muito importante para nós, porque diante do povo de Deus, nós não somos assim tão privilegiados. Esse é um momento também da nossa identificação com o nosso povo, que é peregrino, que expressa sua fé em Jesus Cristo e, sobretudo, essa oportunidade de a gente voltar às nossas fontes, fontes da salvação, da misericórdia e da bondade de Deus.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Portugal, tal como o sul da Europa, enfrenta um verão de calor extremo e incêndios sem precedentes. Este cenário ultrapassa os limites do normal. Trata-se dos efeitos palpáveis das alterações climáticas. Desde os finais de maio de 2025, esse ano, a Europa foi assolada por ondas de calor. Em Portugal, foi registrada em 9 de junho a temperatura máxima nacional de 46,6 graus, a mais elevada de sempre no país. Estima-se que o calor extremo causou mais de 2.300 mortes nos principais países europeus, incluindo cerca de 284 em Portugal. Resultados de análise que atribui cerca de 65% dessas mortes à mudança climática antropogênica. Esta emergência de saúde pública é intensificada pelo efeito de ilha urbana e vulnerabilidade de populações mais frágeis. Portugal e Espanha encontram-se sob alerta máximo para incêndios. Temperaturas entre 36 e 44 graus, ventos fortes e vegetação muito seca tornam a situação crítica. Em Portugal, os maiores incêndios deste verão combateram-se no norte, com centenas de bombeiros e aviões de combate a atuar sob toda a exigência. Embora algumas frentes já estejam controladas, milhares de hectares arderam e os danos ecológicos, econômicos e sociais são grandes. Intensidade e duração das ondas de calor e incêndios reflete o padrão global de mudança climática em aceleração. O desmatamento, o uso intensivo de espécies altamente inflamáveis, como o eucalipto, e a falta de gestão pública eficaz do território amplificam o risco, criando um círculo devastador de impactos locais e globais. A COP30 está próxima a acontecer em Belém, no Pará, no Brasil, de 10 a 21 de novembro deste ano, com a presença de líderes nos dias 6 e 7 de novembro. Será denominada a COP da implementação ou das soluções, com temas centrais como transição energética justa, financiamento climático e preservação da biodiversidade. Este contexto surge como oportunidade estratégica para abordar ligações diretas entre eventos extremos como os incêndios atuais. O que a COP30 pode debater sobre calor e incêndios já está na agenda.
fortalecer planos nacionais para reduzir emissões e melhorar a resiliência a ondas de calor. Investir em práticas de gestão florestal regenerativa e controle de espécies de alto risco. Portugal está na linha da frente dos impactos climáticos. O calor e os incêndios deste verão não são coincidências. São alertas para uma crise que exige ação imediata. Mas será necessário converter intenções em medidas concretas e justiça climática real. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.268 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Luana de Oliveira, Anderley Oliveira, Yuri Bezerra, Rafaela Morim e Anis Silva. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.